Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me, eis-me aqui.
Do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mediá. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas eles perguntaram: qual é o seu nome? O que lhe devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, envio-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. E assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor.
Bendize, ó minha alma.
é bondoso e compassivo, o Senhor é bondoso e compassivo.
Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva tua vida e te cerca de carinho e compaixão.
O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo.
O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto aos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem.
O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo.
O Senhor
é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. E esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor.
Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai.
O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus.
Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação.
Glória a Deus, Senhor.
Meus amados irmãos e irmãs, na nossa vida de fé, uma das coisas que mais nos balança, que mais mexe com a gente, é quando a gente fica sabendo de um determinado acontecimento trágico, de uma calamidade. Como, por exemplo, hoje nós temos acesso a tantas situações que nós vivemos, tempestades devastadoras, tsunamis, terremotos, desastres aéreos, automobilísticos, doenças, tantas coisas que nós vemos e vivemos cotidianamente. E nessas situações, é comum que a gente faça a seguinte pergunta: onde está Deus? Se Deus é tão bom, por que essas coisas acontecem? E nós, tentando de certo modo aplacar a nossa consciência, às vezes querendo consolar as pessoas, arrumamos algumas respostas. Por exemplo, diante da morte, às vezes a gente diz assim: aceita, é Deus quem quis, é vontade de Deus. Outros dizem também: ele se foi porque estava na hora dele. Se não fosse a hora, não iria. Por isso que um foi e o outro não foi, porque para aquele estava na hora. Ou outros, ainda talvez assim um pouco mais fervorosos, gostam de dizer: castigo de Deus, fizeram o mal, agora estão pagando. E aí quando alguém argumenta: mas era uma pessoa tão boa. Não, é o pai, a mãe. Até a 7ª geração, possivelmente, procura que você vai descobrir alguma coisa errada. E essa pessoa está pagando. Essa terceira resposta corresponde um pouco com o pensamento vigente no tempo de Jesus. O primeiro versículo que nós ouvimos do Evangelho relata que algumas pessoas deram a notícia sobre o massacre que havia acontecido no templo a mando de Herodes. E a resposta de Jesus nos faz justamente pensar isso, que a pergunta que eles fizeram era essa: por quê? Qual foi o pecado deles? Num outro trecho do Evangelho, quando os discípulos e Jesus se encontram com o cego de nascença, eles fazem a pergunta: mestre, quem pecou para que este homem seja desse modo? Era uma concepção religiosa forte. O mal, a maldição, a doença, a desgraça acontecia porque a pessoa estava amaldiçoada por Deus. E essa concepção, esse modo de pensar nos acompanha também. E muitas vezes a gente vai tentando compreender essas situações julgando, de certo modo, a culpa para Deus. Para as pessoas que pensam assim, vale a pena retomar a leitura do Êxodo que nós ouvimos. Deus vai a Moisés e diz o seguinte: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi os seus clamores, sim, eu conheço o seu sofrimento. Por isso eu desci para libertá-lo da mão e do poder dos egípcios. E por isso eu o envio, Moisés, para que liberte o meu povo da escravidão do Egito. Onde está Deus no momento do sofrimento? Ao nosso lado. Ao nosso lado. Isso fica claro, por exemplo, num salmo que a gente canta muito neste tempo quaresmal. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. No momento da dor, do sofrimento, Deus está ao nosso lado. O Deus dos nossos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, não é um Deus que fica deitado numa nuvem, com óculos escuro, tomando sol, com um copo de limonada, se refrescando e relaxando. Não, esse não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é um Deus encarnado. Deus de Jesus Cristo é um Deus humanado. É um Deus que se faz gente com a gente, que se faz humano com humano e que assume em si as dores, os sofrimentos, os clamores, os lamentos do povo sofredor da história da salvação. Agora, meus irmãos, nesse contexto quaresmal, é interessante que a gente inverta um pouquinho a pergunta. Ou melhor, que a gente mude a pergunta. A questão não é a gente ficar procurando Deus ou perguntar onde Deus está no sofrimento. A questão é outra. Onde nós estamos quando os outros estão sofrendo? Onde eu estou quando meu irmão sente a sua dor? Onde eu estou quando meu irmão sofre? Onde eu estou? Essa é a pergunta que deve brotar em nosso coração, provocada pela liturgia da palavra desse terceiro domingo da quaresma. Será, meus irmãos, que nós somos como Deus? Será que nós ouvimos a aflição das pessoas? Será que nós contemplamos o sofrimento e o clamor das pessoas? Será que nós sabemos o sofrimento das pessoas? Onde nós estamos quando os nossos irmãos sofrem a dor? A dor da injustiça, a dor da perda, a dor do desamor, a dor que fere e que mata. Onde nós estamos? Essa é a pergunta. E aí a gente vai entendendo porque Jesus, após dar essa resposta, ele emenda com uma parábola da figueira, para nos dizer assim: não basta ser figueira, tem que produzir figo. Não basta ser cristão católico, tem que produzir ação de justiça e de paz. Temos que produzir frutos de justiça e de solidariedade. Outro dia, eu vi um adesivo pregado no carro que dizia assim: sou feliz por ser católico. Tá bem, mas e daí? E daí? Tem gente que é feliz por ser evangélico, tem gente que é feliz por ser espírita, tem gente que é feliz por ser muçulmano, tem gente que é feliz não acreditando em nada. E daí? A questão não é essa. A questão é: Como católico, você faz o outro feliz sendo solidário a ele? Há também uma outra frase, né? Sou católico graças a Deus e os incomodados que se convertam. Quem está precisando de conversão é a pessoa que coloca isso no carro ou que usa uma camisa com um dizer desse. Ela é que está precisando de conversão. Porque o cristão é identificado pelos frutos que dá no meio da humanidade. Por isso que não basta ser figueira. Ah, eu sou figueira, bonita, ótimo. Onde estão os seus figos? Porque é pelos figos que você produz é que eu vou saber que você de fato é figueira verdadeira. Então a questão é muito simples. A pergunta que deve ficar para nós é esta. Onde eu estou no meio da dor do meu irmão? No folheto de música tem o centenário das dores. E eu sempre ficava um pouco assim incomodado com uma das orações que nós rezamos na quinta dor. Maria ao pé da cruz. A antífona diz assim: ó mãe, fonte de amor, fazei que eu sinta a força da dor para contigo chorar e receber os frutos da paixão do Senhor. Eu sempre fiquei muito incomodado com isso. Sentir dor parece assim um pouco que Deus é carrasco. Mas, a partir do evangelho de hoje, dessa liturgia, eu compreendi. Ninguém se converte enquanto não sente a dor do outro. É sim, é isso mesmo. Nosso pedido é para que a gente sinta o peso da dor. Não porque nós somos masoquistas, gostamos de sofrer. Não, não é por isso. É porque nós queremos ser solidários. Sentir o peso da dor. Só quando eu sou tocado pela dor do outro, eu me converto. Só quando eu sou sensível à dor do outro, eu sinto na pele, nas entranhas, a dor do outro, eu me converto. O resto é balela, é bobagem, é teoria e nada mais. Meus caros irmãos e irmãs, aproveitemos esta liturgia. Aproveitemos a palavra de Deus, revisemos a nossa vida e supliquemos ao Senhor que nos dê a graça de sentir o peso da dor. A igreja no mundo tem que ser bálsamo. Às vezes, não eliminamos a dor, mas estamos solidariamente ao lado de quem está com a dor, está sofrendo, como Cristo, que solidariamente permanece na cruz. Não porque ele não pudesse descer, porque os outros dois não poderiam descer. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada quaresmal a tomarmos consciência disso. Diante da dor, não perguntemos onde Deus está. Diante da dor, perguntemos onde eu estou, que nem sempre acolho o meu irmão, que nem sempre estou ao lado dele em suas dores, como Deus está, sempre e por toda parte. Amém.